Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Introdução à Lógica, de César A. Mortari. É um manual universitário de lógica formal voltado principalmente a estudantes de filosofia, matemática e áreas afins. Publicada em segunda edição, revista e ampliada pela editora Unesp. A obra deriva da experiência docente do autor na Universidade Federal de Santa Catarina e procura apresentar a lógica como investigação rigorosa das condições em que uma conclusão decorre ou não de determinadas premissas. Seu escopo combina conteúdos clássicos e desenvolvimentos característicos da lógica contemporânea. O livro trata da relação entre argumentos e validade, do papel semântico das expressões, da lógica proposicional, do cálculo de predicados, de conjuntos e de lógicas não clássicas. A organização da autonomia inicial à lógica proposicional antes do avanço ao cálculo de predicados, favorecendo uma progressão técnica. A edição também acrescenta um apêndice sobre teoria do silogismo, com exercícios distribuídos ao longo do percurso. O volume não se limita a expor uma coleção de símbolos, ele oferece instrumentos para analisar inferências, distinguir forma lógica de conteúdo e compreender o alcance filosófico e matemático da disciplina. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, inferência válida como problema central da lógica, o eixo de introdução à lógica é a análise da inferência válida. Em vez de entender lógica apenas como arte de argumentar bem ou como conjunto de regras para vencer debates. Mortari a situa no problema mais preciso de determinar quando uma conclusão é consequência de premissas. Essa formulação desloca a atenção para a estrutura da passagem inferencial. Uma conclusão pode ser verdadeira e, ainda assim, não decorrer das razões apresentadas. Inversamente, um argumento pode preservar a verdade de modo válido mesmo quando suas premissas forem factualmente falsas. Distinguir essas questões é decisivo para evitar a confusão entre validade, verdade e persuasão. O livro, portanto, introduz instrumentos formais capazes de tornar explícitas relações que na linguagem corrente permanecem implícitas ou ambíguas. Essa escolha também explica a presença de temas semânticos e sintáticos para avaliar inferências. É preciso saber como as expressões são formadas e em que condições recebem interpretação. A lógica aparece assim como disciplina normativa e analítica, mas não como substituta da investigação empírica. Ela não decide se uma premissa descreve corretamente o mundo. Examina se, admitidas certas premissas, a conclusão está devidamente sustentada. Essa delimitação torna o livro útil tanto para a filosofia quanto para campos que dependem de raciocínio formalizado. Em segundo lugar, lógica proposicional apresentada antes do cálculo de predicados. A segunda edição apresenta a lógica proposicional de forma independente antes de introduzir o cálculo de predicados. Essa ordem pedagógica é relevante, porque separa dois níveis de análise que frequentemente são aprendidos de maneira apressada. Na lógica proposicional, sentenças inteiras podem ser tratadas segundo suas conexões por operadores como negação, conjunção, disjunção e condicional. O foco está em como a forma composta de uma sentença condiciona suas possibilidades de verdade e suas relações inferenciais. Tautologias e o cálculo proposicional clássico integram esse estágio, oferecendo critérios para reconhecer fórmulas verdadeiras sob todas as atribuições pertinentes e para examinar padrões de dedução. Apenas depois entra o cálculo de predicados, que permite analisar a estrutura interna de enunciados, incluindo predicados, variáveis e quantificação. A passagem é importante porque muitos argumentos não dependem somente de conectivos entre frases completas, dependem também de expressões como todo, algum e nenhum, bem como da referência a objetos e propriedades, ao construir primeiro uma base proposicional. O livro evita que a maior riqueza expressiva dos predicados obscureça conceitos elementares de forma, interpretação e consequência lógica. A progressão também evidencia que a formalização não é uma decoração simbólica, mas uma técnica para identificar com precisão quais elementos de um argumento realizam o trabalho inferencial. Em terceiro lugar, sintaxe e semântica para interpretar fórmulas formais. A obra inclui a discussão do valor semântico das expressões e da sintaxe do cálculo de predicados. dois aspectos complementares de qualquer linguagem formal. A sintaxe estabelece quais sinais pertencem ao sistema e quais combinações formam expressões bem construídas. Sem essa disciplina, sequências de símbolos poderiam parecer fórmulas sem possuir estrutura definida. A semântica, por sua vez, trata de interpretação, verdade e condições sob as quais expressões e sentenças têm valor. A distinção impede uma simplificação recorrente. Manipular símbolos conforme regras não equivale, por si só, a compreender o que uma fórmula afirma em uma interpretação. No cálculo de predicados, a questão ganha importância adicional, pois variáveis, termos e predicados dependem de um domínio e de atribuições para que seu papel seja determinado. Mortari articula esses planos como bases da análise lógica, permitindo entender por que certas fórmulas são consequências de outras e como a validade se relaciona a interpretações possíveis. O ganho intelectual é duplo. De um lado, o leitor desenvolve cuidado com definições, escopo e forma de expressão. De outro, percebe que a linguagem natural pode ocultar ambiguidades que a notação formal obriga a enfrentar. Essa atenção é valiosa em filosofia, matemática, computação e em toda atividade que exija separar a estrutura de uma afirmação de sua aparência verbal. Em quarto lugar, do silogismo clássico às transformações da lógica no século XX, Introdução à Lógica não reduz a disciplina a um único sistema formal, nem trata a história como simples preâmbulo. A apresentação reconhece a transformação ocorrida ao longo do século XX, quando a lógica passou de uma associação predominante com a teoria da argumentação válida para uma área de forte caráter matemático, relacionada também a temas como teoria da recursão e álgebras. Ao mesmo tempo, a segunda edição incorpora um apêndice com noções de teoria do silogismo. Essa combinação permite situar a tradição aristotélica sem sugerir que ela esgote a lógica moderna. O silogismo oferece um ponto de entrada histórico para relações entre termos e classes de argumentos. Os sistemas proposicional e de predicados fornecem recursos mais amplos e precisos para analisar formas inferenciais diversas. O resultado é uma visão de continuidade e revisão. Problemas clássicos sobre consequência e argumentação permanecem relevantes, mas os métodos e objetos da lógica se expandiram. A menção a aplicações e diálogos com filosofia da ciência informática, robótica e engenharia de produção reforça que a formalização lógica alcança práticas técnicas sem perder sua importância filosófica. O livro evita, portanto, duas imagens limitadas à de uma lógica antiquada, restrita a esquemas tradicionais, e a de uma técnica matemática sem raízes conceituais. A disciplina é apresentada como campo historicamente desenvolvido, plural em métodos e rigoroso em seus critérios. Por último, conjuntos. Lógicas não clássicas e os limites do modelo único. Além dos sistemas clássicos centrais, o livro aborda conjuntos e lógicas não clássicas, ampliando o horizonte de uma introdução que poderia ficar restrita a tabelas de verdade e provas formais. A teoria dos conjuntos é parte importante da linguagem matemática contemporânea e oferece recursos para tratar coleções, pertencimento e relações estruturais. Sua presença ajuda a aproximar a lógica de instrumentos usados em diferentes áreas formais. Já a discussão de lógicas não clássicas tem valor conceitual porque mostra que a lógica não se confunde automaticamente com um único conjunto imutável de princípios. Sistemas alternativos podem surgir quando se alteram objetivos, interpretações ou exigências sobre negação, verdade, necessidade ou informação. A obra não deve ser lida como defesa de que toda lógica tem o mesmo alcance, mas como convite a compreender que a escolha de um sistema exige explicitar seus critérios e aplicações. Esse ponto qualifica a aprendizagem da lógica clássica, dominar seu funcionamento é essencial. Porém, também é necessário reconhecer suas condições de uso e a existência de debate sobre alternativas. Em conjunto com a análise da relação entre lógica e argumentos, esses tópicos impedem uma visão meramente mecânica da formalização. O leitor é levado a perguntar que tipo de consequência está sendo estudada, quais pressupostos sustentam o sistema empregado e como diferentes linguagens formais respondem a problemas distintos. Em conclusão, Introdução à Lógica é particularmente indicada para quem inicia estudos formais em filosofia matemática. ciência da computação ou áreas que exigem análise disciplinada de argumentos. Também pode servir a leitores autodidatas, desde que estejam dispostos a trabalhar com notação, definições e exercícios, pois seu benefício não está apenas na leitura linear, mas na prática de distinguir formas válidas, identificar ambiguidades e acompanhar demonstrações. A obra oferece uma base útil para disciplinas posteriores de lógica, filosofia da linguagem, fundamentos da matemática e computabilidade, sem reduzir a lógica a uma ferramenta exclusivamente técnica. Seu diferencial, dentro do gênero de manuais introdutórios, está na articulação entre clareza pedagógica e amplitude de escopo. A progressão da lógica proposicional ao cálculo de predicados organiza o aprendizado de modo gradual, enquanto o tratamento de semântica, sintaxe e conjuntos. Silogismo e lógicas não clássicas evitam uma formação excessivamente estreita. A origem do material em aulas universitárias é coerente com a presença de exercícios e com a preocupação em construir conceitos passo a passo, comparado a introduções que se limitam a técnicas de resolução ou a panoramas históricos pouco formais. O livro combina rigor conceitual, treinamento analítico e contextualização do desenvolvimento moderno da disciplina. Não promete dispensar esforço, exige atenção à forma dos argumentos e à precisão das linguagens. Em troca, oferece ao leitor critérios mais sólidos para avaliar consequências, compreender sistemas formais e reconhecer os limites de inferências aparentemente convincentes. Se você quiser apoiar Cesare Amortari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!